Amados, a gente tem conversado aqui nos últimos encontros sobre o significado profundo do Natal. O que é o Natal para nós? Por que nós comemoramos o Natal? E nós já vimos que o Natal fala de um rei, não um rei comum, um poderoso rei, que é escondido atrás de uma frágil figura, né, de uma criança deitada na manjedoura. A gente tem uma criança aqui, né? Nesse exato momento é um bebezinho muito lindo aqui. E a criança ela é frágil. E às vezes a gente se engana, né, do poder, da potência que tem o ser humano. E no caso de Jesus é algo infindável, né? Um rei poderoso atrás daquela criança numa simples manjedoura. E hoje nós queremos seguir aproveitando esses dias para falar um pouco mais sobre, né, o Jesus, o Natal. E a gente vai ler um parte de um relato que é clássico quando nós falamos de Natal. Eu queria convidar você aí, você que está conosco, quem está nos acompanhando, Lucas 1, a gente vai ler a partir do verso 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do 26. Lucas tem uma escrita muito interessante e eu queria ler parte desse relato do nascimento de Jesus, conforme Lucas descreve no seu capítulo 1, a partir do 26. Diz assim: Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Só de a gente ler já é bênção para nós. Sabia que tem gente, muita gente no mundo, que gostaria de ter o privilégio de ler algo como isso e não tem. Não tem nenhuma porção da Bíblia. E nós temos o privilégio de ler em várias versões aqui. E aqui está o relato, né, o registro de quando Maria ela é avisada que estaria ficando grávida, né, anunciada a sua gravidez, e seria uma gravidez sobrenatural, e ela então fica perturbada com essa informação. Era uma menina praticamente, 14, 15 anos, talvez 16, e ela traria, então, nesse nascimento sobrenatural, a vinda do Messias, que Messias significa ungido de Deus, que era fartamente já esperado pela cultura, a vinda do Messias, e ela conhecia. E aí dá para se imaginar como é que estava a cabeça de Maria naquele momento? Lucas escreve assim, que ela ficou perturbada com aquilo que ela estava ouvindo. Não era algo simples. E a gente até nós já nos acostumamos com essa cena. Né? A gente, de forma figurada, é claro, né? A gente vê muita representatividade dessa cena nos presépios. Né? Nessa época, muita gente monta presépios. Nas peças teatrais, nos filmes, né, sobre Jesus. Então, nós sabemos como é que é essa cena, pelo menos de forma figurada. Mas eu quero chamar a atenção sobre o que está acontecendo aqui, algo extremamente ímpar, algo extraordinário. O título que eu dei a essa mensagem de hoje é Natal só há um, único, exclusivo e extraordinário. E é nesse quesito que eu queria chamar a sua atenção. Quando você bate o olho nesse texto, Você deveria ficar muito atento, porque esse texto está falando de um relato espetacular, inédito, que nunca mais se repetiu na história. Algo extremamente ímpar. E nós, às vezes, ficamos já acostumados com esse relato, porque todo ano a gente lê isso, a gente vê isso em presépios, mas a gente precisa estar atento, porque aqui não é um relato de um milagre. Como é que eu vou dizer isso? Nenhum milagre é simples. Mas eu quero chamar a atenção que aqui não está um milagre, aqui é o milagre dos milagres. Não sei se eu quero trazer atenção. O que está sendo relatado aqui não é um nascimento extraordinário, simplesmente. Não é uma questão, mas o milagre dos milagres, é a mensagem das mensagens, mensagem com M maiúsculo. É o fenômeno dos fenômenos. O que está trazendo aqui é a luz das luzes. É um negócio extraordinário. A gente não pode se enganar, porque nós vemos isso com representatividade espalhada muito fácil na nossa cultura. Amados, é tão importante a revelação que mostra essa cena, o que Lucas está dizendo e os outros evangelhos trazem, que a montagem, por exemplo, dos presépios, quem aqui já participou de montagem de presépio? Às vezes a gente participa disso em festa folclórica. É, a tradição da montagem de presépio. É tão espetacular essa cena que muitas vezes parece que a própria montagem de um presépio, você sabe o que é um presépio, né? Presépio são os bonequinhos que representam essa cena. É tão interessante isso que parece que há um verdadeiro culto quando se monta um presépio. Eu já vi muita reverência das pessoas que montam um presépio diante de um presépio. Eu vejo pessoas, às vezes, fazendo sinal de religiosidade diante de um presépio. Muitas histórias são contadas em volta, né, de um presépio. E nessa semana eu ouvi uma história muito interessante, para não dizer outra palavra. Eu ouvi uma história que alega que o boneco que representava Jesus, aquele bonequinho do bebê que fica na manjedoura, ele ganhou vida um determinado momento, quando uma luz forte veio, e o bonequinho, que era feito de madeira ali, ele ganhou vida, e isso foi o espetacular naquele momento, e era a infância de um santo que seria consagrado mais à frente. E eu fiquei pensando nessa história que virou assim uma tradição, quase um folclore, porque vai caindo na boca do povo. Mas eu queria chamar a atenção que talvez o que as pessoas querem é representar esse fato e acabam tendo grande expectativa que aquele objeto, né, aquela cena, aqueles bonecos, de fato, traga algo espetacular. Eu não estou aqui para questionar histórias como essa, mas o que eu quero chamar a atenção é que essas representatividades, elas apenas são caricaturas do que de fato aconteceu. Mas eu quero destacar a importância dessas encenações, porque você sabe disso, muita gente é iletrada, né, no decorrer da história, pessoas que não sabiam ler, as pessoas que não tinham nem acesso ao livro, à palavra, elas tinham na representatividade teatral e no presépio, uma forma de comunicação do que é o nascimento de Jesus. Então, tem essa tradição que veio crescendo, importante, para que as pessoas tivessem noção, uma pessoa iletrada, ela tivesse noção do que estava acontecendo. Agora, há distorções como essa que eu estou dizendo, as pessoas acabam idolatrando o próprio objeto. E parece que as pessoas querem, de fato, que que aquela representatividade seja algo extraordinário. Parece justamente porque a mensagem é extraordinária. Não sei se você tá, eu estou me fazendo entender. É a pessoa chega com tanta reverência àquilo que ela está vendo representado, que parece que ela quer que aquilo seja de fato algo mágico. Eu conversei certa vez com um pastor que foi missionário há mais de 50 anos lá, até mais, entre os índios xerentes. E ele conta, o pastor Reinaldo, ele conta que é da cultura xerente, que toda vez que eles contam a história que eles conhecem, da tradição deles, que as mulheres choram, elas ficam indignadas como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, é da cultura. E elas ficam lamentando por que, que aquilo aconteceu, por que, que as pessoas não fizeram diferente, entendeu? Elas vivem novamente todo aquele processo da história. O que eu estou lembrando disso é porque parece que a grandeza da história de Natal muitas vezes é transferida para um presépio, que é uma coisa bacana, linda, mas que eu queria chamar a atenção que não existem milagres no presépio. O presépio é uma caricatura do milagre, é uma representatividade do milagre, um simbolismo que serve para nos fazer lembrar o fato, que de fato, né, o real, o fato, e aquilo que é relatado nos evangelhos. E a gente sabe que tudo deve apontar para Cristo. Então, qualquer desvio vai manchar a mensagem. Qualquer forma de chamar a atenção para o objeto em si, ele vai deturpar a mensagem, mesmo com boas intenções. Então, eu sei, já ouvi histórias assim, fantásticas, né? De pessoas que, diante do presépio, têm umas revelações, assim, uns sentimentos. É bonito, mas a gente não pode perder o foco. E a gente leu aqui que Lucas está escrevendo como tudo aconteceu, e muitas pessoas vão chamar esse relato aqui de o primeiro Natal. Já viu essa expressão? Ah, vamos ler como foi o primeiro Natal. Já viu isso? Talvez até na sua Bíblia tenha um título assim, o relato do primeiro Natal. Cabe lembrar que os títulos que estão aí não são originais. Isso foram colocados e são colocados conforme o editor. Mas eu queria dizer que isso não é o primeiro Natal, porque só houve um Natal. Só houve este Natal. Não há um segundo Natal, ele é único. O nascimento de Jesus, ele não tem comparação com nenhum outro e não se repete. No sentido histórico, ele foi espetacular, mas foi único. E o espetacular é exatamente essa unicidade de não ter ocorrido novamente. E ele é espetacular não porque Jesus nasceu pobre, por exemplo. Tem gente que olha para o presépio, olha para a história de Jesus e se compadece porque Jesus nasceu pobre. Não é por isso, porque isso continua ocorrendo com frequência. Quantos de nós aqui sabe de pessoas que estão nascendo na miséria, na pobreza? Inclusive, talvez alguns de nós nasceu numa escassez tremenda. Então, é espetacular não porque Jesus nasceu pobre. Não é espetacular porque Jesus não foi acolhido. A gente sabe da história, a gente não leu, mas a gente sabe que ele procurou guarida e ninguém deu, né, guarida para aquela grávida, Maria. Então, é espetacular não por causa disso, porque muitas crianças continuam nascendo rejeitadas hoje, no mundo e no Brasil. Então, o espetacular não são essas condições sociais, essas marcas. O espetacular, amados, que está sendo narrado aqui, é porque neste Natal, este Natal de Jesus, ele é exclusivo. É porque Deus faz algo extraordinário, algo inimaginável. E eu queria ler o que o Max Lucado fala sobre esse processo, o que estava acontecendo aqui. Eu vou ler com calma. Talvez o que ele está dizendo abra para nós o entendimento por que que o Natal ele é espetacular. Ele diz assim: saindo do trono, ele, Jesus, removeu o seu manto de luz e se envolveu em pele. Pele humana, pigmentada. A luz do universo entrou em um ventre escuro e molhado. Aquele a quem os anjos adoravam lá na eternidade se aconchegou na placenta de uma camponesa. Nasceu na noite fria e depois dormiu sobre a forragem de uma vaca, de um lugar onde a vaca se alimentava. Maria não sabia se lhe dava leite ou se lhe dava louvor. Então ela lhe deu ambos. Ele, Jesus, estava faminto e era santo. José não sabia se o chamava de filho, de Júnior, ou de pai. Mas no fim ele chamou Jesus, pois era isso que o anjo havia dito. E já que ele, José, não tinha a menor ideia de como chamar Deus, que ele podia ninar em seus braços. Você consegue perceber o que Lucado está nos fazendo pensar? Como é que é reagir diante do Deus do universo que cabe nos seus braços? Como é que você reagiria a esse Deus? Essa confusão mental, amados, o nascimento de Jesus, ele é embaraçoso para nós, para todos nós. Não cabe. Eu não consigo dimensionar a grandeza desse relato. Eu acho que nenhum de nós conseguiria imaginar uma história assim. Por isso que é revelação, é espetacular. Como é que o Deus poderoso está na fragilidade dos seus braços. Achei lindo quando Lucado fala que Maria não sabia se dava leite à criança que estava com fome chorando ou se dava louvor com o instinto materno. Vou dar os dois, né? Vou alimentar essa criança e vou louvá-lo pela divindade dele. E o anúncio começa assim: Maria, não tenha medo. Quando a gente lê o texto, pois era uma visitação espetacular vinda do céu. É tudo singular. Era algo que causava temor e ela ficou atemorizada. Mas a notícia era espetacular e de grande graça. Amados, você consegue imaginar a Maria, naquele momento, a menina, recebendo a informação que toda a expectativa da história messiânica estaria acontecendo no ventre dela? Isso é espetacular. Como? Por isso que começa: não tenha medo. Amados, o texto diz: e lhes porá o nome de Jesus. Jesus é uma variação de Josué. E significa o Senhor salva. E na cultura hebreia, o nome, ele carregava muita personalidade ou a circunstância que estava envolvida aquele nascimento. Nós sabemos disso. E então, para esse Messias, o nome mais apropriado é esse, aquele que é o Senhor que salva. Era o nome daquela criança. Como é que José ia escolher o nome para aquela criança? Como é que Maria ia dar o nome para aquela criança? Quem de nós daria o nome para aquela criança? Então, a própria revelação de Deus fala: é o Senhor que salva. E fala sobre que ele é o filho do Altíssimo e o filho de Davi. Dois títulos com dois sentidos. Filho de Davi, filho do Altíssimo. Altíssimo quer dizer filho de Deus. Altíssimo é título usado em referência a Deus. E eu queria trazer um texto que continua, o versículo 35, da narrativa que nós não lemos, de Lucas 1,35, diz assim: o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, porque Maria pergunta, como é que vai acontecer essas coisas? Aí ele fala, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amados, Gênesis 14, 19 diz assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então, repara bem, amados. O texto dizendo: Maria, não temas, porque o que vai nascer de você, é o seu filho, vai ser esse que salva, ele vai ter o nome do Deus Altíssimo. Por isso ele é o Senhor que salva. Ela sabia disso. Ela sabia que esse nome era da divindade. Essa expressão Altíssimo, aquele que é elevado. E ela, então, percebe que o que estava no ventre dela era algo maior do que ela. E o texto vai trazer que o Messias prometido era da descendência de Davi. O texto é claro dizer que José era da descendência de Davi. Mas Maria também era da descendência de Davi. Então, o que nós temos aqui é a junção daquele que é soberano no céu, dentro de uma linhagem terrena já pré-ordenada por Deus. E aí nós vemos aqui que Davi, o filho de Davi, é a expressão, nós trabalhamos isso aqui alguns dias atrás. Jesus é o único que poderia ser chamado de filho de Davi e filho de Deus, mais ninguém. Então, por isso que esse Natal, ele é único. Não se repete um Natal como esse. Ele é exclusivo. Não há nenhum ser que pode ter esse título de filho de Deus e filho de Davi, somente Jesus. E o texto continua mostrando a amplidão do seu reino. Diz o texto aí que seu reino jamais terá fim. Nenhum de nós conhecemos isso também. Todos os reinos que nós conhecemos tiveram fim ou terão fim. Então, nós não conhecemos um ser como esse, nós não conhecemos um título como esse e nem um reinado como este, amados. Mostra como que o reinado de Jesus vai ser amplo. Além de ter vindo direto do Deus Altíssimo, ele aponta para uma eternidade, um futuro. Eu não sei como a gente fala a respeito desse reinado. Está falando de um poder ilimitado. Um reinado que dura para sempre. E essa era a expectativa sobre o Messias que viria. O Messias que viria, por isso que os profetas pegam essa linhagem do rei, rei Davi, aquele que vai reinar. E essa é a figura. E eu queria ler com você o Salmo 45:6, que diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amados, isso aqui é um salmo messiânico. Você sabe que tem salmos que eles são classificados como messiânicos, que falam do Messias. E o Salmo 45:6 está dizendo que o cetro, que é o símbolo do poder, subsiste para todo sempre. Que o reino de Jesus estabelecido não teria fim. Eu queria mostrar que a Bíblia, ela vai, então, nos revelando sobre essa amplitude eterna desse reinado. Apocalipse 11:15 diz assim, fechando já a Bíblia: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O Aleluia de Handel foi tirado daqui, o texto. O Aleluia de Handel, que a gente conhece a estrofe. Amados, O Natal fala de um rei ímpar num reinado sem precedentes, em poder, graça, glória e extensão. Quando nós falamos do Natal, nós estamos falando de algo sem precedente, em poder, graça, glória e extensão. Então, nenhum presépio, nenhuma figura é capaz de segurar isso. Por isso que, às vezes, nós queremos que o espetacular aconteça ali. Amados, mas o milagre é o que ele representa. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Você consegue imaginar quem é o seu Salvador, se você tem experiência com o Senhor Jesus? Consegue imaginar quem é o seu Salvador? Consegue imaginar o que representa a sua fé? Não é qualquer coisa. Quando você comemora o Natal, você não está comemorando qualquer data. Você está relembrando exatamente a expressão máxima que um ser pode ter. E isso é lindo, a simplicidade, a humildade de Jesus, da forma que ele entrou, de forma tão educada. Consegue imaginar isso? O anjo vem de forma educada e fala: Maria, a gente vai precisar emprestar do seu ventre. Não porque você é santa, mas você vai ser agraciada por isso. Deus é educado e Maria recebe essa graça. Agora você imagina o calibre de José. Deus não escolheu uma moça se o noivo dela não fosse alguém espetacular para cuidar do filho dele. Muitas vezes na tradição José é esvaziado, né? Mas você imagina a figura da paternidade que foi José para aquele menino. Amados, isso é lindo. Então, quando nós comemoramos o Natal, esse Natal único, esse glorioso, espetacular, você deve lembrar disso e anunciar isso. É que toda a representatividade, as luzes, né, os focos, isso é extremamente simbólico para tentar mostrar a grandeza desse Natal. E eu queria aplicar para a oração que eu e você podemos fazer hoje. Senhor, que a cada Natal eu possa ver além do cenário. Que a repetição do calendário não me faça perder a minha adoração e devoção direta e contínua ao Senhor Jesus, o Senhor que salva. Agradeço por tamanha salvação. Jesus é o presente, presente dos céus, mais aguardados das nações, mesmo que elas não saibam disso. Quem é que não quer um governante como Jesus? Louvo o teu nome por saber que chegará o grande dia, a redenção, a glorificação final. Oh, quão glorioso será este dia para aqueles que esperam e vivem por ele. Em teu nome, amém. Quando eu escrevi essa mensagem, me veio uma, que é uma fala também bíblica, né? Esse reinado glorioso de Jesus, ele também vai ser extremamente duro, cruel para aqueles que não têm o Senhor Jesus no coração. Então vai ser um dia terrível. Por isso que muitas expressões das profecias falam terrível dia, o dia do Senhor. Porque vai ser um dia de juízo também. Mas nós que cremos, nós que temos Jesus, temos esse Natal dentro da gente, a gente pode esperar e clamar por esse glorioso dia. Amados, Natal não é qualquer coisa. Natal não é qualquer coisa. Que você possa, nesses dias aí, agradecer a Deus, porque você pode e sabe que o Natal é. E que Deus complete essa mensagem no seu coração, tá bom? Então, comemore o seu Natal com seus familiares e amigos, mas não esqueça. Não esqueça da grandeza que é isso. Não resuma o Natal a um presépio, nem a uma troca de presentes, nem a uma festividade. Aproveite o Natal para renovar a sua fé nesse Deus maravilhoso, conhecer mais desse Salvador. Que assim seja na sua vida, na minha vida, na vida dessa comunidade. Amém?